Estamos no mês de outubro, dedicado à campanha que objetiva conscientizar as mulheres, seus companheiros, amigos e familiares a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E a Fundação São Francisco Xavier reforça mais uma vez a importância dessa campanha e apoia essa causa. Neste episódio do podcast Na Frequência Fundação, vamos falar sobre esse tema, que é tão importante e é falado no mundo inteiro. Convidamos o médico mastologista do Hospital de Cubatão, Dr. Fabrício Santos, a psicóloga da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, Thalita do Prado, e a nutricionista do Hospital Maternidade Vital Brasil, Edivânia Mendes. E convidamos você a acompanhar este bate-papo conosco.
Na Frequência Fundação.
Essa é a Camila Pontes, que fala direto de Ipatinga, Minas Gerais, e eu sou a Beatriz Butiano, analista de comunicação no Hospital de Cubatão, na Baixada Santista. Aqui eu bato um papo com o médico mastologista Fabrício Santos Lopes. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, Beatriz. O prazer é meu de estar hoje aqui participando do podcast com vocês.
Doutor, eu queria começar com uma pergunta que parece bem simples, né? Mas que é necessária. O senhor costuma atender muitas mulheres que não conhecem o próprio corpo, que têm dificuldade de falar de um sintoma, realmente não têm esse conhecimento?
Então, hoje em dia, a mulher ela tem que se desdobrar fazendo várias coisas, no ato de ser mãe, de organizar a casa e tudo mais. Com isso, ela acaba esquecendo um pouco de fazer o autoexame, de se olhar mesmo no espelho. Mas é muito, temos bastante isso da mulher não se ver, não se tocar, não se olhar, e até mesmo pela simplicidade das pacientes que elas deixam de lado essa parte do autocuidado e do autoexame.
A gente tem inclusive um vídeo na intranet que o senhor participou, né? Que o senhor fala do tempo, né? Até estranho, o senhor até brinca, né? Poxa, vou começar o vídeo falando sobre a falta de tempo. Mas é algo que impede a mulher de procurar ajuda, de procurar uma consulta, de marcar, inclusive, de acompanhar.
Realmente, como eu falei na intranet, o tempo é uma coisa que hoje em dia está sendo muito valorizada, né? E, inclusive, as mães, né, as mulheres, elas estão deixando de ter esse tempo para cuidar do próprio, devido às suas carreiras profissionais, aos seus filhos e tudo mais. E o tempo, falando-se em câncer de mama, ele é muito precioso. A detectação de sinais e sintomas que o câncer de mama dá, iniciais, é primordial para o seu prognóstico.
De quanto em quanto tempo a mulher deve procurar um médico, deve fazer os exames? Qual que é a recomendação?
Então, pelo Ministério da Saúde, a mulher ela deve começar a fazer mamografia a partir dos 50 anos. Porém, a Sociedade Brasileira de Mastologista, ela fala que a mulher brasileira tem que tomar cuidado e começar seus preventivos a partir dos 40. Preventivo eu falo de mamografia. O rastreamento do câncer de mama, ele é feito pela mamografia. Então, é de suma importância que uma paciente faça a prevenção, que é a mamografia, anualmente. Se a paciente tem algum histórico na família, com alguém que já tenha câncer de mama, esse rastreamento deve ser feito 5 anos antes da detecção daquela pessoa, daquele familiar que teve o câncer de mama.
Então, se eu me programei para fazer o exame aos 40 anos, mas eu tive uma mãe que teve câncer de mama aos 38, eu teria que antecipar esse exame, é isso?
É isso mesmo, Beatriz. A paciente que tem esse histórico forte de câncer de mama na família, ela deve iniciar 5 anos antes da detecção da pessoa do câncer de mama na família.
Tá. E aí o senhor falou do autoexame, né? Quais são os sinais que a mulher deve notar e aí, se notar, né, procurar ajuda?
Então, no autoexame tem alguns sinais que a gente pode estar observando. Primeiramente, é na inspeção, né? A gente pode olhar as mamas, pode ver alguma retração, alguma mudança de cor da pele, uma hiperemia, que é uma vermelhidão na mama, ou então uma saída de secreção pelo mamilo. Outra coisa é a palpação, onde a gente pode ver algum nódulo, algum caroço na mama, ou então embaixo das axilas.
Nós percebemos que, mesmo diante desses sinais, muitas mulheres acabam deixando de procurar o serviço de saúde, não é mesmo, Thalita? O porquê disso? Isso acontece mesmo e o porquê?
Sim, exato. Como um fator emocional, posso citar o medo, e citá-lo em 3 contextos. Primeiro, O medo do diagnóstico em si, dos possíveis tratamentos e de seus efeitos colaterais, como as cirurgias e a alopécia, mais conhecida como a queda dos cabelos. Isto porque o câncer ainda é um assunto tabu em nossa sociedade. Segundo, o medo da realização prática dos exames, como a mamografia, que muitas vezes encontra-se associada à ideia de dor e desconforto. E terceiro, o medo maquiado na falsa tranquilidade de que, entre aspas, isso nunca irá acontecer comigo.
Como que elas podem superar esse medo? Fala pra gente.
Uma das melhores formas para a diminuição destes medos são as informações, o conhecimento sobre o tema. Porém, preciso ressaltar aqui a importância da informação confiável passada por profissionais. A ressignificação do olhar para os exames também é muito importante. A compreensão que os mesmos são componentes fundamentais para o diagnóstico e, por isso, são recursos preciosos e extremamente positivos para nós. E também reconhecer que todas nós, mulheres, podemos apresentar o câncer de mama. Este reconhecimento precisa ser elaborado e transformado em autocuidado.
Edivânia, vamos falar agora então da prevenção, da importância de uma boa alimentação, claro, né, que é associada à atividade física.
A questão da alimentação, o ideal é a gente se alimentar de forma saudável e equilibrada, né? Por quê? A gente vai garantir a qualidade de vida, um bom fornecimento de energia para o nosso corpo, vai promover um bem-estar de forma geral, vai ajudar também a prevenir e combater doenças, além de manter o nosso corpo saudável.
E qual que é a relação, então, da nutrição com o câncer? Explica para a gente.
Nós temos hoje o Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, que de acordo com ele, a cada 100 casos de câncer, 22 poderiam ser evitados. Simplesmente, se o indivíduo tivesse uma rotina ideal assim na alimentação. O que seria essa rotina ideal na alimentação? Não é modismo ou alimentos de alto custo, não. É o básico mesmo, sabe? É a comida simples, caseira, não utilização de temperos industrializados, é o consumo adequado, aumentado de vegetais, frutas, legumes e por aí vai. Então, assim, essa alimentação equilibrada, que é a alimentação raiz, básica, dia a dia, ela vai contribuir para a saúde no contexto geral.
Edivânia, fala pra gente então um pouco como e qual que seria essa alimentação adequada?
Comer cereais integrais, as frutas, os legumes, os grãos, limitar o consumo de fast food, que é muito importante tocar nessa tecla. Limitar este consumo é fundamental, assim como também a gente controlar o consumo de carne vermelha e processada, que são ricas em sódios e gordura. Evitar também as bebidas mais açucaradas, né? Priorizar mais água e outros líquidos, de preferência sem adoçar. Também nós temos a questão do álcool, maneirar um pouco na ingesta de bebida alcoólica. E por fim, priorizar alimentos para satisfazer essa necessidade nutricional. E um detalhe aqui muito importante para a gente enfatizar, que é muito importante a amamentação. Por quê? Porque ela vai ser saudável para a mãe e para o bebê. É a primeira fonte de alimentação que nós recebemos na vida e tão rica em nutrientes e que vai repercutir na saúde da criança ainda até lá na sua fase adulta.
Doutor, e qual que é a mensagem que o senhor deixa aos nossos ouvintes, tanto as mulheres, né, quanto seus companheiros e amigos também?
Eu venho aqui hoje deixar uma mensagem de suma importância, que embora o dia a dia nosso esteja muito corrido, o autoexame, a mulher se olhar, é primordial, visto que o tempo para essa mulher que provavelmente possa ter um câncer de mama, a detecção inicial é muito importante para o seu prognóstico. Então, mulherada, vamos lá, vamos se cuidar, vamos fazer o autoexame e sempre fazer os seus exames anuais como tem que ser feito.
Então tá bom, fica aí a dica, Camila.
Nossa, muito importante essas informações para os nossos ouvintes, para poderem multiplicar também, né, para outras pessoas, essa importância da mulher conhecer o corpo, dos sinais que a gente deve ter mais atenção, né? De superar o medo, não deixar de procurar um serviço de saúde nessa questão de quando vê algum sinal diferente, da prevenção, uma boa alimentação, a questão de uma alimentação adequada, claro, associada à atividade física, né? Importante demais a gente estar sempre reforçando e levando informação aí para um número maior de pessoas. Importante demais. Obrigada, tá? A todos vocês, doutor Fabrício Santos, Thalita, Edivânia. Esse bate-papo foi muito importante para todos nós. E a você, ouvinte, que ficou conosco, muito obrigada pela audiência. Espero que você tenha gostado de mais um episódio do nosso podcast na Frequência Fundação. Lembrando que você pode ouvir esse e outros episódios no nosso canal do Spotify. Até mais!